sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 31 de maio. É o último dia do mês no início da semana e hoje é feriado aqui nos Estados Unidos. É o chamado Memorial Day, em que se presta homenagem aos soldados americanos mortos em conflitos através do mundo e através da história. Aqui hoje, um dia bonito, sol a brilhar, 21 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Pelo menos 50 pessoas mortas em ataques no Congo Democrático. Mali foi suspenso da CDAO e o presidente francês ameaça retirar tropas. Os primeiros 30 desta emissão de 90 minutos são dedicados à Angola. João Lourenço demite chefe da Casa de Segurança. Tiroteio e desordens em Benguela causam feridos e vandalização de propriedade. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Pelo menos 50 pessoas foram mortas em dois novos ataques na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo, disse um grupo de investigação, o Kivu Security Tracker. Um porta-voz do grupo disse tratasse do pior ato de violência desde que monitoriza os acontecimentos nessa zona desde 2017. O exército e fontes locais culparam as chamadas Forças Democráticas Aliadas, um grupo islâmico, pelos ataques à aldeia de Chabi e a um campo de deslocados perto de Goba, ambos perto da fronteira com Uganda. O presidente congolês, Félix Tshisekedi, proclamou a 6 de maio um estado de sítio de 30 dias no Kivu do Norte e em Ituri, numa tentativa de refriar o derramamento de sangue por aquele grupo rebelde. Sob esta iniciativa, oficiais militares e polícias substituíram as autoridades civis. Homens armados raptaram dezenas de crianças de um seminário islâmico no centro da Nigéria, disseram as autoridades, o último rapto em massa na nação mais populosa de África. Cerca de 200 crianças estavam na escola, no estado do Níger, no domingo, durante o ataque, segundo o governo, que acrescentou que um número não confirmado foi levado. O rapto ocorreu um dia depois de 14 estudantes de uma universidade no noroeste da Nigéria terem sido libertados após 40 dias em cativeiro, um dos raptos de uma série de escolas e colégios alvo desde dezembro. Bandos armados estão a aterrorizar os habitantes do noroeste e centro da Nigéria, pilhando aldeias, roubando gado e fazendo reféns em troca de resgata. Desde dezembro de 2020, antes do ataque de domingo, 730 crianças e estudantes tinham sido raptados. O Mali foi suspenso da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, numa medida de retaliação contra o último golpe de Estado no país. Dirigentes dos países membros realizaram uma cimeira de emergência na capital do Ghana, ontem, para discutirem a decisão dos militares do Mali de afastarem o presidente e o primeiro-ministro no segundo golpe em 9 meses. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Ghana disse que a suspensão estará em vigor até fevereiro do próximo ano, quando os líderes interinos supostamente entregarão o poder a um governo eleito. O presidente francês Emmanuel Macron avisou, entretanto, que poderá retirar as tropas francesas ali estacionadas que ajudam a combater uma rebelião islâmica. O governo do Tchad acusou hoje a República Centro-Africana de matar 6 dos seus soldados num ataque a um posto avançado no sul do país, qualificando isso de um crime de guerra que não ficará impune. A República Centro-Africana acusa regularmente o seu vizinho do norte de apoiar grupos rebeldes armados no interior do Tchad. Soldados da África Ocidental perseguiam rebeldes de um dos muitos grupos armados que operam no país através da fronteira, disse a agência France Press, um alto funcionário da segurança tchadiana, falando sob condição de anonimato. Agentes dos serviços de inteligência turca capturaram no estrangeiro e trouxeram para a Turquia um sobrinho do exilado clérigo Fethullah Gulen, anunciaram as autoridades turcas. Selahattin Gulen é acusado pela Turquia de pertencer a uma organização terrorista e foi capturado por agentes dos serviços de inteligência turco mas não foi revelado onde foi capturado. Ele vivia, contudo, no Quênia. O seu tio, Fethullah Gulen, foi em tempos aliado do presidente Recep Tayyip Erdogan e vive atualmente no exílio nos Estados Unidos. O governo turco acusou-o de ser responsável por uma tentativa de golpe de Estado em 2016, algo que Gulen desmente. O chefe dos serviços de inteligência do Egito deslocou-se hoje à faixa de Gaza para conversações sobre o cessar-fogo entre o grupo Hamas e Israel, anunciaram as duas partes. Uma entidade do Hamas disse que as discussões se centraram em manter a calma em Gaza e planos de reconstrução. No domingo, aquele dirigente dos serviços secretos egípcio tinha-se reunido em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e reuniu-se também com o presidente da autoridade palestiniana Mahmoud Abbas, em Ramallah. A China anunciou que os casais chineses poderão agora ter 3 filhos. Isto depois de estatísticas terem demonstrado uma grande redução de nascimentos no país, pondo em perigo o futuro económico da China por falta de mão de obra e envelhecimento da população. Anteriormente, as famílias tinham recebido autorização para ter 2 filhos, depois de anos de proibição a mais de 1 filho, mas aparentemente os nascimentos continuaram a cair.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar na presidência. O presidente afastou hoje o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, Pedro Sebastião, uma semana depois de ter feito uma limpeza naquela estrutura ao exonerar 6 oficiais-generais. Para o seu lugar foi nomeado Francisco Pereira Furtado. Todas as demissões surgem depois da prisão, no passado dia 12, do major Paulo Lussati, funcionário da Casa de Segurança do Presidente da República, no Aeroporto Internacional, em Luanda, na posse de milhões de dólares e milhares de euros. Coque Mucuta.
A Voz da América sabe que João Lourenço tentou aguentar Pedro Sebastião, um dos seus homens de confiança, mas a situação tornou-se insustentável. Antes da exoneração dos 6 oficiais-generais da Casa de Segurança do Presidente da República, no passado dia 24, o próprio Sebastião comentou com uma fonte do seu gabinete e citou: "A nossa equipa vai ser exonerada." Horas mais tarde, os serviços de apoio ao Presidente da República anunciavam a exoneração dos subordinados de Pedro Sebastião, que, no entanto, foi mantido por Lourenço. Antes da exoneração de Sebastião, ainda esta manhã, fontes da Casa de Segurança admitiram à Voz da América que tudo apontava que ele poderia manter-se caso não tivesse qualquer ligação com o escândalo que envolve o major Pedro Lussati e os oficiais demitidos. Com a exoneração de hoje, cai um dos mais próximos homens do presidente, nomeado a 28 de setembro de 2017, no início do mandato de João Lourenço. Francisco Pereira Furtado é o novo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República. Reagindo à exoneração de general Pedro Sebastião, Manuel Paulo Mendes de Carvalho Pacavira, general Paca, disse ser normal a exoneração do homem forte da Casa de Segurança, caso esteja ligado aos escândalos financeiros de Lussati.
Se for verdade isso que aconteceu lá com o Pedrito Lussati, em que dizem que o Pedro e outros generais estão envolvidos, eu acho que a exoneração do Pedro está bem feita. E tardou, né? Porque já antes também falava da Covid, nos problemas do Covid.
Entretanto, o recém-nomeado Francisco Pereira Furtado foi citado inúmeras vezes no escândalo burla tailandesa e por isso Paca não entende o porquê da sua indicação.
Por que é inconcebível que um indivíduo que já esteve envolvido num escândalo, não é? Escândalo de dinheiro, que volta a aparecer que é para que se substituir. Quer dizer que isso é uma pandilha, não é? Saem uns e entram outros. Isso é um atentado contra a segurança de Angola.
Questionado por que da não exoneração de Edel Trudes Costa, o chefe do gabinete do presidente João Lourenço, Paca, disse:
é uma pandilha, isto é normal, está a ver. Vão se protegendo de conformidade com os interesses deles. Porque o que a gente está a verificar é que os interesses não são nacionais. Depois, quando levantamos os problemas, quer dizer, que não são angolanos, são cabralianos, as pessoas levantam-se. Porque acham que os indígenas de Angola também têm que viver as exigências, não é? A que estamos sujeitos desde a independência. Não está correto isso aí.
Coquimucuta, Luanda.
O escândalo envolvendo o desvio de milhões de dólares e a demissão dos dirigentes da Casa de Segurança do Presidente pode ser visto como um sinal de seriedade na luta contra a corrupção, surgindo na altura em que o presidente João Lourenço fez um pedido de perdão às vítimas das purgas do pós 27 de maio de 1977. As demissões e prisão são também vistas como parte da campanha eleitoral em que o MPLA lança fortes críticas contra o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Mas, para alguns analistas, a imagem do presidente sai deste novo escândalo mais desgastada. E a sua popularidade inicial está em queda com o avolumar dos escândalos. Venâncio Rodrigues.
Para os analistas da Voz da América, o presidente angolano já está a experimentar uma visível baixa de popularidade inicial numa altura em que o país já está em pré-campanha eleitoral. O ativista cívico Elder Manawasa diz que o recente pedido público de perdão e de desculpas pelos acontecimentos de 27 de maio e a campanha em curso contra o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, é uma corrida contra o tempo do também presidente do MPLA na tentativa de resgatar o apoio popular para a próxima corrida eleitoral.
O senhor presidente peca muito na questão do combate à corrupção. Enquanto não houver a declaração de rendimentos dos gestores públicos, não há combate sério contra a corrupção. E eu penso que o major terá percebido essa pouca seriedade por parte do presidente. Claramente que nós perdemos aquela esperança, né, que nós tínhamos antes, que a sua imagem também estará a ser manchada, como já está mesmo, né? Está a correr contra o tempo agora, mas pelo muito tardio, porque o povo angolano, eu acredito, já não tem a mesma crença que tinha antes ao presidente.
Para o jornalista e investigador Fernando Gelengue, o escândalo financeiro protagonizado pelo Major Lusati mancha a imagem do Presidente da República e do país no seu todo. Glenn disse que nem mesmo as campanhas difamatórias contra os seus opositores políticos e outros cenários, João Lourenço terá bons resultados eleitorais.
Porque são somas avultadas, e há pouco o Presidente fez um périplo à procura de recursos financeiros. Esse dinheiro aparecer na mão de um oficial mancha totalmente com a imagem do número um, e mancha com a imagem do processo todo atual e comprometerá também aquilo que é a campanha dos próximos, das próximas eleições. Ou seja, ele terá sérias dificuldades de convencer o eleitorado.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Um dos bairros da cidade de Benguela foi cenário este fim de semana de confrontos com tiroteios, havendo feridos entre civis e polícias e com pilhagem a lojas e casas vandalizadas. Os confrontos envolveram aparentemente o grupo denominado Turma do Apito, uma organização paralela à polícia, formada recentemente em Luanda, e que diz estar a combater o crime. Muitos residentes acusam a polícia de nada fazer para combater o crime, concentrando-se em perseguir vendedores de rua na cidade. João Marcos.
A detenção de 50 jovens no âmbito da Operação Benguela Segura e Limpa, que movimenta dezenas de agentes, cães e cavalos, é trazida à baila quando se analisa a violência ocorrida na Calomanga.
Os policiais que estão lá não estão aguentados, estão a escorrer, estão a correr entre eles. E aqui na cidade estão a escorrer, não, em vez de ir na Calomanga, não. Estão a escorrer, não, aqui na cidade não estão conseguindo fazer nada. A bandidagem está mesmo aí na Calomanga. Não, não está aqui no centro. Aqui estão a fazer zungueira, as pessoas que não fazeram nada.
Está mesmo mal, não temos paz, não temos trabalhar e comer.
Estão com a chapa, estão a dar tiro mesmo.
Dois cidadãos, conhecidos apenas por Adilson e Boy, disseram em declarações à Rádio Igreja de Benguela que a suposta milícia é uma resposta à presença de grupos marginais.
Até o momento, vivemos uma vida ainda de terror. Não passou, porque eles ainda estão ao nosso redor. Os bandidos ainda fazem ameaça, tiram garrafa, continuam a tirar garrafa.
Nós fomos recebidos com pedras, primeiro a levar pedra.
A UNITA, como se sabe, critica a Turma do Apito, sublinhando que é uma afronta a um Estado de Direito. Após denúncias em relação a Luanda, o Galo Negro, por intermédio do deputado Adriano Sapinala, secretário em Benguela, volta a lançar aviso, agora com um foco no eventual cenário de expansão desta organização.
Não passa de uma milícia, né? E nós estamos num Estado democrático de direito, temos um exército único, polícia nacional, então não podemos estar ali a criar instituições paralelas. Então, toda uma criação de uma força paralela a estes órgãos, primeiro é que é ilegal, segundo, devem ser combatidos, porque por acaso são daqueles que depois podem, no futuro, vir a evoluir em órgãos que criem desestabilidade, né, em termos daquilo que é o território, né?
O chefe do Gabinete de Comunicação e Imprensa do Comando Provincial da Polícia Nacional, Ernesto Chiual, abordou o sucedido nos seguintes termos.
Não tratou-se de tiroteio entre polícias e grupos de marginais. Alguns tiroteios que se ouviram, foi a polícia que os fez, são disparos de dispersão para poder repor a ordem e tranquilidade. E os feridos que se registaram ali também deste tumulto não foram feridos de disparos de arma de fogo.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
A fome no sul de Angola é uma realidade. E um dos paradoxos dessa trágica situação, que nós já abordamos anteriormente aqui na Voz da América, é que algumas comunidades onde há fome são ricas em gado. Agora as autoridades na Huila querem que esse gado possa ser vendido a preços competitivos. Isto ao mesmo tempo que surge o aviso de que a crise agrícola e fome no sul de Angola se poderá alastrar para o norte. Teodoro Albano.
Não se sabe como, nem os detalhes da ideia, mas o governo da Huila promete intervir para que as populações afetadas pela seca na região possam vender o seu gado a um preço mais competitivo. Apesar de se virem abraços pela fome, algumas dessas comunidades são detentoras de grandes quantidades de animais como o gado bovino, que acaba desvalorizado no mercado, sobretudo em tempo de aperto. O governador da Huila, Bruno Dalla, entende que é preciso mudar o quadro e começar a tirar proveito da venda, principalmente nas zonas afetadas pela seca.
É a riqueza que eles têm e não devem vender a preços que estão a ser praticados 50 mil quase. Quem tiver a fazer esse preço, nós vamos ter que assumir, comprar o Estado a preços fixos. Aqui foi aprovado que o gado deve custar de 100 mil a 500 mil quase. E vamos discutir por cabeça, vamos discutir agora para acharmos uma mediana.
Entretanto, a fome que se registra da região sul pode ter repercussões em todo o país, se não for vista com muita atenção pelo governo central. Ângelo Capoacha, das organizações da sociedade civil, lembra o papel de celeiro de Angola que o sul ostenta para alertar sobre a situação.
Como a seca foi quase no país todo, a médio prazo teremos também essas reações em termos de fome no norte. Aquelas regiões que menos produzem, que deviam também esperar das colheitas desse lado, também estarão afetadas pela fome. Por isso, isso é uma preocupação de caráter mais nacional do que provinciana.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
As negociações para a formação de uma frente patriótica eleitoral envolvendo a UNITA, o projeto político para já servir Angola, e o Bloco Democrático parece estarem a causar problemas a esta última organização. O líder da Casa CE, Manuel Fernandes, foi citado pelo Jornal Novo como tendo dito que esta coligação decidiu congelar alguns direitos do Bloco Democrático dentro da Casa CE, mas não deu outros pormenores. A Casa CE, como os ouvintes sabem, é uma coligação de vários partidos, incluindo o Bloco. O Bloco recentemente adiou a sua Convenção Nacional, que deveria ter-se realizado este fim de semana. Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos condenou a obstrução ao exercício da liberdade de imprensa por agentes da Polícia Nacional, afetos à terceira esquadra no UAMBO, por terem impedido um jornalista da Voz da Alemanha, José Adalberto, de fazer uma reportagem. O jornalista foi detido quando reportava sobre o papel social das cantinas de cidadãos estrangeiros. O Comando Provincial da Polícia apresentou um pedido de desculpas pelo que disse ter sido um excesso de zelo dos agentes, mas o sindicato manifesta-se preocupado sobre o que chama de reiteradas incompreensões dos agentes da Polícia Nacional sobre o trabalho dos jornalistas e recorda que a liberdade de imprensa é um direito fundamental e que os jornalistas não carecem de autorização das autoridades para qualquer trabalho em lugares públicos. Esta Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. E a partir da segunda meia hora vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Angola, Saúde em Foco, vai para o ar sexta-feira e esta semana temos o Dr. Paulo Macana. Ele é investigador principal do estudo sobre as estratégias para acelerar a eliminação da doença do sono como problema de saúde pública em Angola. Vamos por conseguir falar sobre a doença do sono. O que é? Quais são as suas consequências? Pode participar, envie uma mensagem com a sua identificação para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Ou então para os nossos números em Luanda, 932-348-698, 993-255-911. E envie dizendo o seu nome, número de telefone e nós durante o programa ligamos. E já agora, não se esqueça, duas vezes por semana temos os bastidores do desporto pelo nosso WhatsApp. Envie uma mensagem, desporto, ou bastidores no desporto, para o nosso WhatsApp, mais 202-251-9466. E duas vezes por semana tem lá os bastidores no desporto. O governo angolano continua com o seu programa de privatizações. Mais ativos do Estado vão ser alienados. Desta vez, 51% de participação detida pelo Estado na empresa Netland Telecomunicações vão a concurso, concurso limitado por prévia qualificação para alienação. Alguns especialistas dizem que o programa de privatizações é absolutamente necessário, mas advertem também o perigo do país se tornar refém do exterior pelas modalidades adotadas. Manuel José.
O especialista em matéria de regulação económica, Miguel Vieira, diz ser estranho que, em áreas como as telecomunicações, a primazia do concurso recair para árabes do Maghreb. O analista entende que estas alienações, pela forma como acontecem, não muda nada.
Do meu ponto de vista, é só alteração do dono. Não vai acontecer nada de especial. Isso é troca de proprietário. Esses proprietários estranhos não vão agregar valor. Não acredito.
O jornalista e jurista William Toné vai mais além e afirma mesmo que
este governo está a fazer um verdadeiro crime econômico, uma verdadeira aposta numa neocolonização. Os muçulmanos dominam a micro e média economia. O setor informal começa a ser invadido. Um verdadeiro crime é essa alienação. E esta gente que está na economia é uma gente complexa e que vai vender o país. Se um dia os muçulmanos tossirem, nós não comemos que eles dominam tudo. E agora, nessas privatizações, eles vão estar de novo em linha de força. Porque você diz, epá, vamos alienar. Eles vêm. O comércio da água é muçulmano. O comércio da comida é muçulmano. A quarta operadora são americanos. Por isso, são americanos como eu. São americanos não. Eles são libaneses, pá.
O presidente da AI, Associação Industrial Angolana, José Severino, entende que não há outra saída, mas é preciso muita cautela na metodologia utilizada.
Mas é a saída. Tirar pesos mortos prejudiciais à economia, não limitar o acesso ao concurso, criar mais elasticidade, dar possibilidade de opção às empresas nacionais ou em parcerias estrangeiras. Aquilo que a Nigéria faz, o Ghana faz, o Quênia faz, senão qualquer dia somos um país totalmente dependente da gestão de empresas estrangeiras.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com o basquetebol africano para saudar os primeiros vencedores da Liga África, patrocinada pela NBA. São precisamente o Zamalek do Egito, que ontem na final bateu facilmente à vontade o Monastir da Tunísia, 76-63. Recordemos aqui que o Zamalek, na sua caminhada para o título, derrotou as duas equipas dos Palopes que estiveram no campeonato. Primeiro, logo na primeira jornada da fase de grupos, bateu o Ferroviário do Maputo 71-55 e depois nas meias finais foi o Zamalek quem eliminou o Petro do Luanda da final, batendo a equipa de Angola por 89-71. Ontem, antes da final, o Petro garantiu o terceiro lugar, batendo a equipa da casa, os Patriots. Que basada 97-68. Walter Hodge, do Zamalek, foi considerado o jogador mais valioso do torneio. Na NBA, portanto no basquetebol americano, ontem os atuais campeões, Los Angeles Lakers, perderam com o Phoenix Suns 100-92. E isto vai ser uma eliminatória renhida, está agora empatada a 2 jogos cada. O Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, ontem bateu o New York Knicks 113-96. Atlanta está a um jogo de se qualificar para a fase seguinte, pois comanda a eliminatória 3-1. E Bruno Fernando? Não, Bruno Fernando não jogou. E da bola com a mão, vamos para a bola com o pé, vamos para o futebol. E começamos em África, onde o inevitável Al Ahly do Egito venceu este fim de semana a Supercopa de África. É Supercopa ainda do ano passado, adiada devido à Covid-19. Al Ahly bateu o Berkane de Marrocos 2-0. No futebol de praia, Moçambique perdeu na final com o Senegal 4-1. Nada mal para a seleção moçambicana ter atingido a final. O Senegal revalidou o título. No próximo ano, o Campeonato Africano de Futebol de Praia é em Moçambique. Na Europa, claro está, a grande sensação do fim de semana foi a vitória do Chelsea na final da Liga dos Campeões sobre o favorito Manchester City por 1-0. Foi a terceira vez desde janeiro que o Chelsea bate o Manchester City, que não jogou bem, embora dominando, mas pouco perigo conseguiu criar para a baliza do Chelsea. Durante esta época, falava-se no Manchester City ganhar tudo o que havia para ganhar. Acabou por ganhar 2 títulos de 4 possíveis, nomeadamente o Campeonato Inglês e a Taça da Liga. E foi à final da Liga dos Campeões, o que nem é mal, mas agora há quem se interroga. Vai Pep Guardiola continuar a comandar o City? Vamos esperar para ver. Na América do Sul é que está tudo em alvoroço. Há apenas 13 dias do início da Copa América, a Taça das Nações da América do Sul, a Argentina disse que não, muito obrigado, afinal não pode ser palco dos jogos. Inicialmente a Copa América era para se realizar na Argentina e na Colômbia. Primeiro a Colômbia abandonou o projeto devido a manifestações e instabilidade política e agora a Argentina também diz não, aparentemente devido a uma crescente onda de infecções de coronavírus e a crescente oposição externa e interna. Agora, a Confederação de Futebol da América do Sul diz que vai estudar ofertas de outros países que mostraram interesse em receber a competição. Ei, faltam 13 dias. Vamos a ver.
Rob G, ice cold, my heart broke, no heat wave. I'ma build Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América a partir de Washington DC, na sua emissão em português. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, mais de 50 pessoas mortas em dois ataques no Congo Democrático. Dezenas de estudantes raptados na Nigéria e Mali, suspenso da comunidade de estágio da África Ocidental. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet, no Facebook, na Twitter e no Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, um grande abraço do Mariano Bartolomeu e Mais Miguel, que desejam-lhe boa escuta. As notícias agora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Pelo menos 50 pessoas foram mortas em dois novos ataques na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo, disse um grupo de investigação, o Kivu Security Tracker. Um porta-voz do grupo disse que tratasse do pior ato de violência desde que monitoriza os acontecimentos nessa zona desde 2017. O exército e fontes locais culparam as chamadas Forças Democráticas Aliadas, um grupo islâmico, pelos ataques à aldeia de Chabi e a um campo de deslocados perto de Goba, ambos perto da fronteira com Uganda. O presidente congolês, Félix Tshisekedi, proclamou a 6 de maio um estado de sítio de 30 dias no Kivu do Norte e em Ituri, numa tentativa de refriar o derramamento de sangue por aquele grupo rebelde. Sob esta iniciativa, oficiais militares e polícias substituíram as autoridades civis. Homens armados raptaram dezenas de crianças de um seminário islâmico no centro da Nigéria, disseram as autoridades, o último rapto em massa na nação mais populosa de África. Cerca de 200 crianças estavam na escola, no estado do Níger, no domingo, durante o ataque, segundo o governo, que acrescentou que um número não confirmado foi levado. O rapto ocorreu um dia depois de 14 estudantes de uma universidade no noroeste da Nigéria terem sido libertados após 40 dias em cativeiro, um dos raptos de uma série de escolas e colégios alvo desde dezembro. Bandos armados estão a aterrorizar os habitantes do noroeste e centro da Nigéria, pilhando aldeias, roubando gado e fazendo reféns em troca de resgata. Desde dezembro de 2020, antes do ataque de domingo, 730 crianças e estudantes tinham sido raptados. O Mali foi suspenso da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, numa medida de retaliação contra o último golpe de Estado no país. Dirigentes dos países membros realizaram uma cimeira de emergência na capital do Ghana, ontem, para discutirem a decisão dos militares do Mali de afastarem o presidente e o primeiro-ministro no segundo golpe em 9 meses. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Ghana disse que a suspensão estará em vigor até fevereiro do próximo ano, quando os líderes interinos supostamente entregarão o poder a um governo eleito. O presidente francês Emmanuel Macron avisou, entretanto, que poderá retirar as tropas francesas ali estacionadas que ajudam a combater uma rebelião islâmica. O governo do Tchad acusou hoje a República Centro-Africana de matar 6 dos seus soldados num ataque a um posto avançado no sul do país, qualificando isso de um crime de guerra que não ficará impune. A República Centro-Africana acusa regularmente o seu vizinho do norte de apoiar grupos rebeldes armados no interior do Tchad. Soldados da África Ocidental perseguiam rebeldes de um dos muitos grupos armados que operam no país através da fronteira, disse a agência France Press, onde um alto funcionário da segurança tchadiana, falando sob condição de anonimato. Agentes dos serviços de inteligência turca capturaram no estrangeiro e trouxeram para a Turquia um sobrinho do exilado clérigo Fethullah Gulen, anunciaram as autoridades turcas. Selahattin Gulen é acusado pela Turquia de pertencer a uma organização terrorista e foi capturado por agentes dos serviços de inteligência turco, mas não foi revelado onde foi capturado. Ele vivia, contudo, no Quênia. O seu tio, Fethullah Gulen, foi em tempos aliado do presidente Recep Tayyip Erdogan e vive atualmente no exílio nos Estados Unidos.
O governo turco acusou-o de ser responsável por uma tentativa de golpe de Estado em 2016, algo que Gulen desmenta. O chefe dos serviços de inteligência do Egito deslocou-se hoje à faixa de Gaza para conversações sobre o cessar-fogo entre o grupo Hamas e Israel, anunciaram as duas partes. Uma entidade do Hamas disse que as discussões se centraram em manter a calma em Gaza e planos de reconstrução. No domingo, aquele dirigente dos serviços secretos egípcios tinha-se reunido em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e reuniu-se também com o presidente da autoridade palestiniana Mahmoud Abbas, em Ramallah. A China anunciou que os casais chineses poderão agora ter 3 filhos. Isto depois de estatísticas terem demonstrado uma grande redução de nascimentos no país, pondo em perigo o futuro económico da China por falta de mão de obra e envelhecimento da população. Anteriormente, as famílias tinham recebido autorização para ter 2 filhos, depois de anos de proibição a mais de 1 filho, mas aparentemente os nascimentos continuaram a cair.
O presidente angolano, João Lourenço, afastou nesta segunda-feira o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança da Presidência da República, Pedro Sebastião.
Com a exoneração de hoje, cai um dos mais próximos homens do presidente, nomeado a 28 de setembro de 2017, no início do mandato de João Lourenço.
O Coco Mucuta, nosso correspondente em Luanda, irá, nesta emissão, dar os detalhes sobre esta notícia neste espaço de reportagem da emissão vespertina da Voz da América, que começa em Moçambique. Uma semana depois do rapto de Tamuhanga Kassien, a Associação de Ruandeses Exilados neste país diz não haver qualquer informação da polícia ou do governo de Moçambique. Álvaro Lugier Andrade.
Em conversa com a Voz da América, hoje, o porta-voz daquela associação, Cleofas Abirariami, conta o sequestro.
No domingo do dia 23, apareceu aí 8 indivíduos, acompanhados com uma pessoa que falava nossas línguas. Então, podemos dizer que é um contelano. Então, essa gente se dizia que são da polícia, serviço de investigação criminal. Aprenderam nosso colega, levaram ele nas quadras do Inhaca, 20 quadras. Mas então, essa polícia diz que a situação desse nosso colega era muito delicada, que não pode ficar nas quadras, levaram diretamente para Maputo. E isso foi confirmado para o comandante da esquadra, do 20 quadra, a nosso advogado, que se chegou na, que foi no encontro dele no Ia Binhaque, na quarta-feira passada. Daí, não temos mais outra informação, porque até hoje a PRM não está a aceitar que ele aprendeu esse nosso colega.
Entretanto, em Maputo, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal ao nível da capital, Hilário Lola, diz ter tomado conhecimento do assunto apenas pela imprensa.
Fala-se da Ia Binhaque, mas não tivemos nenhuma partida ou nenhuma denúncia referente a isso. Enfim, nem que se trate de sequestro, rapto ou mesmo que se trate de algum tipo de busca, não temos nenhuma informação. E nem sequer, se calhar, os familiares, os membros da comunidade já se aproximam até nós para poder reportar o caso como criminal, né? Não recebemos nenhuma informação do gênero.
Era Hilário Lola, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, em conversa com o nosso correspondente em Maputo, William Mapote, a reagir à denúncia do rapto no passado dia 23 do jornalista ruandês Ntamuanga Kassien, que se encontrava exilado na ilha de Inhaca, Maputo.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, diz que o governo do Ruanda pode estar envolvido no desaparecimento do jornalista ruandês Ntamuhanga Kassien, exilado em Moçambique. O CDD diz que Kassien, crítico do regime de Paulo Kagame, era procurado pelas autoridades daquele país. Reporta Ramos Miguel.
Kassien vivia na ilha de Inhaca, pertencente à cidade de Maputo, onde desenvolvia atividades comerciais, e foi sequestrado no passado dia 23 por 8 indivíduos, incluindo um ruandês, desconhecendo ainda o seu paradeiro. O CDD diz que o fato de que Kassien era procurado pelas autoridades ruandesas reforça a ideia do envolvimento do regime de Kagame no desaparecimento daquele jornalista de 37 anos, realizando que alguns jornalistas ligados ao regime de Kagame anunciaram nas redes redes sociais no passado dia 24 que o governo ruandês aguardava para a extradição de Kassia. Considera-se de que a reaproximação entre os presidentes ruandês e moçambicano aumenta a receio de que Maputo seja mais aberto às extradições extrajudiciais de cidadãos ruandeses baseados em Moçambique, em troca de um provável apoio de Kigali no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Algumas vozes entendem que com esta reaproximação Kigali pode eventualmente pretender fazer a Moçambique o mesmo que fez na África do Sul, perseguir os seus opositores. O analista Raul Domingo diz não saber se isso corresponde à verdade, mas existe sempre alguma explicação.
Seguramente há uma razão. Não pode aparecer por acaso, nem para que Ruanda seja presente na assinatura do acordo de agosto de 2019. Faríamos a mesma pergunta. Qual é a relação de Moçambique com Ruanda no processo de paz? No processo de paz de Moçambique, que data de 92 em Roma, os principais protagonistas foram os países da região, Zimbábue, Malawi, um pouco Quênia, Botswana e Ruanda. Quem que aparece?
Por seu turno, o analista Fernando Lima considera que pode não haver uma relação direta entre o eventual envolvimento do Ruanda no conflito em Cabo Delgado e a questão da alegada perseguição de cidadãos ruandeses, embora haja críticas por violação de direitos humanos naquele país.
Bem, Cabo Delgado fica muito longe de Maputo. Os ruandeses estão sobretudo no sul de Moçambique, mas esse aspecto de violação dos direitos humanos tem que ser considerado. E o Paul Kagame, apesar de ser muito aclamado por uma série de coisas que aconteceram no Ruanda, também é muito criticado exatamente por ter mão dura nas questões dos direitos humanos.
Entretanto, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic, contactado pela Lusa, disse que não tinha registro de qualquer operação para a detenção de cidadãos ruandeses em Moçambique e nem queixa sobre desaparecimento ou sequestro de um estrangeiro. O jornalista Cassinha fugiu da prisão de Kigali em 2017, onde cumpriu uma pena de 25 anos, após ter sido condenado por crimes de conspiração contra o governo e cumplicidade em ato terrorista no processo segundo o CDD com motivações políticas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Conselho Diretivo do Movimento para a Alternância Democrática, MADEMG-15, o segundo partido no Parlamento e o principal suporte do governo da Guiné no Parlamento, decide nesta segunda-feira sobre a sua eventual saída do partido da coligação governamental. O encontro tem na agenda exigências da organização juvenil e dos quadros técnicos do partido feitas na semana passada. Álvaro Lugier Andrade.
Na passada sexta-feira, o secretário nacional dos quadros técnicos do MADEMG-15, Aliu Kassamá, disse que ninguém nos valoriza e respeita na coligação governamental e, por isso, volto a citá-lo, estamos a perder aos poucos o espaço que temos na nossa aliança governamental. Kassamá lembrou que o MADEMG-15 aceitou o número de pastas atribuído na sequência do acordo assinado com os atuais parceiros em nome da estabilidade nacional e paz social. Sempre fomos orientados pelo coordenador nacional Brahma Camará que pela paz e estabilidade o MADEMG-15 devia aceitar todo o tipo de sacrifícios, disse Kassamá. Mas salientou, o que temos vindo a assistir, e volto a citar ultimamente, é que os representantes do partido no governo estão a perder espaço e protagonismo na qualidade de maior partido que sustenta o governo. Fim de citação. As reivindicações daquelas estruturas surgem depois da remodelação governamental de 25 de abril, na qual saiu reforçado o PRS, o terceiro partido no Parlamento. Alguns dos seus destacados dirigentes foram exonerados das suas funções, o que não agradou as bases do MADEMG-15. O partido é integrado, na sua maioria, por antigos membros do PSGC, que se separaram do Partido da Independência em litígio com a direção presidida por Domingos Simões Pereira. O MADEMG-15, segundo partido mais votado nas legislativas de 2019, com 27 mandatos no Parlamento, apoiou desde a primeira hora a candidatura de Umaro Sissoko Embalo às eleições presidenciais de 2019. A decisão do Conselho Diretivo do MADEM deve ser anunciada ainda hoje.
O presidente angolano, João Lourenço, afastou nesta segunda-feira o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança da Presidência, Pedro Sebastião, uma semana depois de ter feito uma limpeza naquela estrutura ao exonerar 6 oficiais-generais. Para o seu lugar foi nomeado Francisco Pereira Furtado. Todas as exonerações surgem depois da prisão, no passado dia 12, do major Paulo Lussati, funcionário da Casa de Segurança do Presidente da República no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, na posse de milhões de dólares e milhares de euros. Mais tarde, a Procuradoria-Geral da República, que diz ter aberto um processo de crime por envolvimento de oficiais da Casa de Segurança em actos ilícitos, revelou um milionário património de Lusati, com dezenas de casas em Luanda e Portugal e uma frota de carros topo de gama.
A Voz da América sabe que João Lourenço tentou aguentar Pedro Sebastião, um dos seus homens de confiança, mas a situação tornou-se insustentável. Antes da exoneração dos seis oficiais generais da Casa de Segurança do Presidente da República, no passado dia 24, o próprio Sebastião comentou com uma fonte do seu gabinete e citou: "A nossa equipa vai ser exonerada." Horas mais tarde, os serviços de apoio ao Presidente da República anunciavam a exoneração dos subordinados de Pedro Sebastião, que, no entanto, foi mantido por Lourenço. Antes da exoneração de Sebastião, ainda esta manhã, fontes da Casa de Segurança admitiram à Voz da América que tudo apontava que ele poderia manter-se caso não tivesse qualquer ligação com o escândalo que envolve o major Pedro Lussati e os oficiais demitidos. Com a exoneração de hoje, cai um dos mais próximos homens do presidente, nomeado a 28 de setembro de 2017, no início do mandato de João Lourenço. Francisco Pereira Furtado é o novo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República. Reagindo à exoneração de General Pedro Sebastião, Manuel Paulo Mendes de Carvalho Pacavira, General Paca, disse ser normal a exoneração do homem forte da Casa de Segurança, caso esteja ligado aos escândalos financeiros de Lussati.
Se for verdade isso que aconteceu lá com o Pedrito Lussati, em que dizem que o Pedro e outros generais estão envolvidos, eu acho que a exoneração do Pedro está bem feita. E tardou, né? Porque já antes também falaram da envolvência nos problemas do Covid.
Entretanto, o recém-nomeado Francisco Pereira Furtado foi citado inúmeras vezes no escândalo burla tailandesa e por isso Paca não entende o porquê da sua indicação.
Porque é inconcebível que um indivíduo que já esteve envolvido num escândalo, não é? Escândalos de dinheiro, que volta a aparecer que é para ser substituído. Quer dizer que isso é uma pandilha, não é? Caem uns e entram outros.
Questionado por que da não exoneração de Edel Trudes Costa, o chefe do gabinete do presidente João Lourenço, Paca disse:
é uma pandilha, isto é normal, está a ver? Vão se protegendo de conformidade com os interesses dele. Porque o que a gente está a verificar é que os interesses não são nacionais. Não beneficiam os autóctones. Depois, quando levantamos os problemas, está a dizer que não são angolanos, são cabo-verdianos, as pessoas levantam-se. Porque acham que os indígenas de Angola também têm que dizer as exigências, não é? A que estamos sujeitos desde a independência. Não está correto isso aí.
Coquimucuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden visita Tulsa, no estado do Oklahoma, esta semana, como parte do 100º aniversário do massacre de Tulsa. A visita ocorre num momento em que os Estados Unidos refletem sobre o seu legado de escravatura e violência racial. No momento em que muitos americanos debatem sobre o racismo, o presidente Joe Biden visitará Oklahoma na terça-feira, como parte da comemoração do 100º aniversário do massacre de Tulsa. A cidade de Tulsa deve retomar a escavação de uma suspeita vala comum para recuperar corpos de algumas das mais de 300 pessoas mortas na violência. Por detrás do massacre, a prisão de um jovem negro de 19 anos, acusado de agredir uma adolescente branca de 17 anos. Os eventos de 1921 resultaram na destruição do distrito de Greenwood, em Tulsa, uma parte próspera da cidade que incluía o que era conhecido como Black Wall Street. Apenas nos últimos anos, a história de que aconteceu foi compartilhada de forma mais ampla. De 107 anos de idade, Viola Fletcher sobreviveu ao massacre.
Eu ainda vejo homens negros serem baleados, corpos negros deitados na rua. Ainda sinto o cheiro de fumaça e vejo fogo. Ainda vejo negócios de negros a serem incendiados. Ainda ouço aviões voando no céu. Eu ouço os gritos. Eu vivo o massacre todos os dias. O nosso país pode esquecer essa história. mas eu não.
No ano passado, os três sobreviventes vivos do massacre entraram com um processo de indemnização, alegando que a cidade de Tulsa, o condado de Tulsa, o estado de Oklahoma e a Câmara de Comércio de Tulsa foram responsáveis pelo que aconteceu. Ainda restam dúvidas sobre se as indemnizações devem ser pagas e quanto aos sobreviventes e descendentes. Um novo museu comemorativo do massacre, o Greenwood Rising, será inaugurado esta semana. Os planos para um concerto foram frustrados quando as negociações sobre os pagamentos aos sobreviventes e descendentes alegadamente fracassaram. Algumas autoridades dizem que marcar o 100º aniversário do massacre é especialmente importante agora, um ano após a morte de George Floyd, um homem negro sob custódia policial em Minnesota. O incidente gerou meses de protestos em cidades em todo o país e ao redor do mundo e estimulou muitos, incluindo o senador James Lankford, de Oklahoma, para terem em conta a desigualdade racial que continua nos Estados Unidos.
Eu mal sabia que os eventos relacionados à raça que aconteceriam nos últimos 12 meses e este despertar que a nação viu teria a ver com o que está ainda por fazer na questão racial na América.
O incidente de Tulsa foi o massacre racial mais mortal na história dos Estados Unidos, de acordo com o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, aqui de Washington, D.C. A Arábia Saudita exige que todos os peregrinos de reduzido Hajj anual em julho sejam vacinados contra a Covid-19. Na Tanzânia, onde a vacinação ainda não começou, os muçulmanos que esperam ir a Meca pedem às autoridades que iniciem o processo. Maia Lassalete.
Omar Abubakar, como muitos outros muçulmanos na Tanzânia, quer fazer a peregrinação à cidade sagrada de Meca. É parte da fé muçulmana, mas, por enquanto, apenas os vacinados contra a Covid-19 podem participar do Hajj deste ano. Abubakar está preocupado porque as vacinas na Tanzânia não foram aprovadas ainda.
O tempo que resta é limitado, mas ainda assim não desistimos. Esperamos que os nossos principais líderes verifiquem cuidadosamente a questão da vacinação para que possamos realizar esta doação sagrada. Deixamos de ir no ano passado por causa desta pandemia e se continuar até ao próximo ano, significa que a nossa doação acabou. Para nós, este é o principal pilar da nossa religião.
Até o início deste ano, as autoridades da Tanzânia rejeitaram as vacinas Covid-19. O então presidente João Magufuli, em vez disso, promoveu falsos remédios para a doença. Logo após a morte de Magufuli, em março, a sua sucessora, Samia Hassan, formou um grupo de trabalho, o Comitê da Covid-19, para aconselhar o seu governo sobre como lidar com as infecções. No seu relatório, há duas semanas, o comitê declarou que as vacinas são eficazes e recomendou que os que viajam para o exterior sejam os primeiros a tomar as vacinas. Saeed Aboud, presidente do comitê da Covid.
O comitê aconselha o governo, no sentido de permitir vacinas gratuitas, usar as vacinas autorizadas pela Organização Mundial da Saúde, porque as vacinas são eficazes e seguras, desde que sejam cientificamente provadas.
Na semana passada, a presidente Hassan disse que o governo está a analisar se as vacinas da Covid-19 que estão disponíveis em outros países podem ser encomendadas para os tanzanianos. Mas, sem nenhuma campanha de vacinação à vista, os líderes muçulmanos veem as chances de os tanzanianos participar da peregrinação deste ano serem, na melhor das hipóteses, baixas. Aidara Kambwila, do Conselho Muçulmano.
Siwezi kusema kwamba hatuwezi kutekeleza imani ya hija, lakini asilimia zinabaki kuwa sio nyingi katika kutekeleza imani ya hija.
Não posso dizer que não podemos realizar a adoração do Hajj, mas as percentagens parecem ser muito baixas para realizar a adoração neste ano. Allah decidirá, porque mesmo se formos vacinados, como os nossos líderes batalham para acontecer, ainda assim, o tempo é um desafio.
Enquanto isso, a Covid-19 não impediu que tanzanianos como Abubakar continuassem a rezar nas mesquitas. No ar continuou o plano de se juntar aos seus companheiros muçulmanos em Meca para as orações do Hajj.
Na página esportiva, hoje vamos começar novamente com o basquetebol africano, para saudar os primeiros vencedores da Liga África, patrocinada pela NBA. São precisamente o Zamalek do Egito, que ontem na final bateu facilmente à vontade o Monastir da Tunísia, 76-63. Recordemos aqui que o Zamalek, na sua caminhada para o título, derrotou as duas equipas dos Palopes que estiveram no campeonato. Primeiro, logo na primeira jornada da fase de grupos, bateu o Ferroviário do Maputo 71-55 e depois nas meias finais foi o Zamalek quem eliminou o Petro do Luanda da final, batendo a equipa de Angola por 89-71. Ontem, antes da final, o Petro garantiu o terceiro lugar, batendo a equipa da casa, os Patriots. Que basada! 97-68. Walter Hodge, do Zamalek, foi considerado o jogador mais valioso do torneio. Na NBA, portanto, no basquetebol americano, ontem os atuais campeões, Los Angeles Lakers, perderam com o Phoenix Suns 100-92. E isto vai ser uma eliminatória renhida, está agora empatada a 2 jogos cada. O Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, ontem bateu o New York Knicks 113-96. Atlanta está a um jogo de se qualificar para a fase seguinte, pois comanda a eliminatória 3-1. E Bruno Fernando? Não, Bruno Fernando não jogou. E da bola com a mão, vamos para a bola com o pé, vamos para o futebol. E começamos em África, onde o inevitável Al Ahly do Egito venceu este fim de semana a Supercopa de África. É Supercopa ainda do ano passado, adiada devido à Covid-19. Al Ahly bateu o Berkane de Marrocos 2-0. No futebol de praia, Moçambique perdeu na final com o Senegal 4-1. Nada mal para a seleção moçambicana ter atingido a final. O Senegal revalidou o título. No próximo ano, o Campeonato Africano de Futebol de Praia é em Moçambique. Na Europa, claro está, a grande sensação do fim de semana foi a vitória do Chelsea na final da Liga dos Campeões sobre o favorito Manchester City por 1-0. Foi a terceira vez desde janeiro que o Chelsea bate o Manchester City, que não jogou bem, embora dominando, mas pouco perigo conseguiu criar para a baliza do Chelsea. Durante esta época, falava-se no Manchester City ganhar tudo o que havia para ganhar. Acabou por ganhar 2 títulos de 4 possíveis, nomeadamente o Campeonato Inglês e a Taça da Liga. E foi à final da Liga dos Campeões, o que nem é mal, mas agora há quem se interroga. Vai Pep Guardiola continuar a comandar o City? Vamos esperar para ver. Na América do Sul é que está tudo em alvoroço. Há apenas 13 dias do início da Copa América, a Taça das Nações da América do Sul, a Argentina disse que não, muito obrigado, afinal não pode ser palco dos jogos. Inicialmente a Copa América era para se realizar na Argentina e na Colômbia. Primeiro, a Colômbia abandonou o projeto devido a manifestações e instabilidade política e agora a Argentina também diz não, aparentemente devido a uma crescente onda de infecções de coronavírus e a crescente oposição externa e interna. Agora, a Confederação de Futebol da América do Sul diz que vai estudar ofertas de outros países que mostraram interesse em receber a competição. Ei, faltam 13 dias. Vamos a ver.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Em destaque nas notícias, mais de 50 pessoas mortas em 2 ataques no Congo Democrático, dezenas de estudantes raptados na Nigéria, Mali suspenso da Comunidade de Estados da África Ocidental. Mariano Bartolomeu e Mães Miguel dizem boa noite, até amanhã. We travel from sea to
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 31 de maio. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e a Voz da América pode ser acompanhada no computador, no telemóvel e no tablet, bem como nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contacto com a redação, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, mais de 50 pessoas mortas em dois ataques na República Democrática do Congo. Na Nigéria, dezenas de estudantes raptados. E Mali foi suspenso, mais uma vez, da Organização Regional CDAO. Segunda-feira na Voz da América, hoje é dia do especial Angola. Mais à frente iremos falar sobre a turbulência na presidência da República com a detenção de um alto oficial da Casa de Segurança com milhões de dólares. Hoje foi exonerado o ministro do Estado e da Casa da Segurança do presidente João Lourenço. Mas por agora vamos começar na Guiné-Bissau, onde o Conselho Diretivo do Movimento para a Alternância Democrática, o MADEM G15, o segundo partido no Parlamento e o principal suporte do governo guineense na Assembleia Nacional Popular, decide hoje sobre a eventual saída do partido da coligação governamental. O encontro tem na agenda exigências da organização juvenil e dos quadros técnicos do partido, feitas na semana passada. O secretário nacional dos quadros técnicos do MADEM G15, Aliou Kassamá, disse que ninguém nos valoriza e respeita na coligação governamental e, por isso, volto a citá-lo, estamos a perder aos poucos o espaço que temos na nossa aliança governamental. Kassamá lembrou que o MADEM G15 aceitou o número de pastas atribuído na sequência do acordo assinado com os atuais parceiros em nome da estabilidade nacional e paz social. Sempre fomos orientados pelo coordenador nacional Brahima Camará que, pela paz e estabilidade, o MADEM G15 devia aceitar todo tipo de sacrifícios, disse Kassamá. Mas salientou o que temos vindo a assistir, e volto a citar ultimamente, é que os representantes do partido no governo estão a perder espaço e protagonismo na qualidade de maior partido que sustenta o governo. Fim de citação. As reivindicações daquelas estruturas surgem depois da remodelação governamental de 25 de abril, na qual saiu reforçado o PRS, o terceiro partido no Parlamento. Alguns dos seus destacados dirigentes foram exonerados das suas funções, o que não agradou as bases do MADEM G15. O partido é integrado, na sua maioria, por antigos membros do PIGC, que se separaram do Partido da Independência em litígio com a direção presidida por Domingos Simões Pereira. O MADEM G15, segundo partido mais votado nas legislativas de 2019, com 27 mandatos no Parlamento, apoiou desde a primeira hora a candidatura de Umaro Sissoko Embalo às eleições presidenciais de 2019. A decisão do Conselho Diretivo do MADEM deve ser anunciada ainda hoje. Vamos agora para Moçambique. A Associação dos Ruandeses Refugiados naquele país continua por saber do paradeiro do jornalista do Ruanda exilado em Moçambique, Ntamuanga Kassien, raptado por 8 homens no domingo 23 de maio. Apesar de o mesmo ter sido levado a uma esquadra de polícia, como confirmou o comandante policial, a advogada da associação, as autoridades moçambicanas dizem desconhecer o caso. Em conversa com a Voz da América, hoje, o porta-voz daquela associação Cleofas, Abirari Ami, conta o sequestro.
No domingo do dia 23, apareceu aí 8 indivíduos, acompanhados com uma pessoa que falava nossas línguas. Bom, podemos dizer que é um contelano. Então, essa gente se devia ter saído da polícia, serviço de investigação criminal. Aprender nosso colega, levaram ele nas quadras de Inhaca, 20 quadras. Mas essa polícia diz que a situação desse nosso colega era muito delicada, que não pode ficar nas quadras, levaram diretamente para Maputo. E isso foi confirmado para o comandante da esquadra, da 20ª esquadra, a nosso advogado, que foi no encontro dele no Ilha de Inhaca, na quarta-feira passada. Daí, não temos mais outra formação, porque até hoje a PRM não está aceitando que ele aprendeu esse nosso colega.
Entretanto, em Maputo, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal ao nível da capital, Hilário Lola, diz ter tomado conhecimento do assunto apenas pela imprensa.
Fala-se da Ilha de Inhaca, mas nós também não tivemos nenhuma partida ou nenhuma denúncia referente a isso. Enfim, nem que se trate de sequestro, rapto, ou mesmo que se trate de algum tipo de busca, não temos nenhuma informação. E nem sequer, se calhar, os familiares, os membros da comunidade já se aproximam até nós para poder reportar o caso como criminal, não recebemos nenhuma informação do gênero.
Era Hilário Lola, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, em conversa com o nosso correspondente em Maputo, William Mapote, a reagir à denúncia do rapto no passado dia 23 do jornalista ruandês Ntamuanga Kassien, que se encontrava exilado na ilha de Inhaca, Maputo. Continuam a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 31 de maio, em Angola, mais um escândalo milionário envolvendo milhões de dólares e euros, bem como dezenas de apartamentos em Luanda e em Portugal, e carros de luxo, volta a abalar os angolanos. Desta feita, o major da Casa de Segurança do Presidente da República foi detido numa operação no aeroporto e, a continuação, o Presidente João Lourenço fez uma limpeza que custou hoje a cabeça do Ministro do Estado e da Casa de Segurança, Pedro Sebastião. Este é o tema para análise a partir de Luanda, do Arão Dipa.
O escândalo milionário envolvendo valores em dólares e em euros voltou a abalar os angolanos, tendo como epicentro a Casa de Segurança da Presidência da República, que integra agora a vasta lista de instituições do Estado que estão sob investigação de corrupção. O envolvimento de altas patentes militares em casos de corrupção e em crimes de peculato já era de domínio público, mas nunca foram admitidos pelo Ministério Público, que sempre alegou falta de provas para sustentar as várias denúncias. A detenção na semana passada de um major responsável das finanças da banda musical da Presidência da República, encontrado na posse de malas com 10 milhões de dólares e 4 milhões de euros, foi a ponta do iceberg que apressou a Procuradoria-Geral da República a divulgar um comunicado e a Presidência da República, a reboque, produzir um despacho de exoneração de 6 oficiais generais. A Procuradoria-Geral da República confirmou o envolvimento de oficiais das Forças Armadas angolanas afetos à Casa de Segurança do Presidente da República por suspeita de crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa e a apreensão de valores monetários em dinheiro sonante guardados em caixas e malas na ordem de milhões em dólares norte-americanos, em euros e em kwanzas, bem como residências e viaturas. O Ministério Público informa também que a prática dos factos que estiveram na base da abertura do aludido processo remonta a muitos anos atrás, sem detalhar quantos, ou mais este escândalo milionário, várias vozes são consensuais em afirmar que são nojentas as fragilidades do sistema financeiro do país, que continua exposto sem poder detectar os vários assaltos ao erário público. O jurista Luís Jimbo é de opinião que o sentimento protecionista que ainda impera em algumas instituições tem sido o principal obstáculo para o efetivo combate à corrupção em Angola. O especialista aponta, sobretudo, as Forças Armadas angolanas.
E sabemos que as forças e órgãos e oficiais de segurança, não em denúncia da PGR, mas em denúncia pública, já tinham sido citados de estarem envolvidos em escândalos de corrupção, de dinheiros e dólares na rua, de proteção ou de encontrar contentores ou não com dinheiro, onde os generais foram citados. E, de facto, sabemos que também na nossa realidade estas pessoas com responsabilidade de segurança pública, muitos
deles no dia a dia envolvem esta qualidade de segurança e que ostentam para fazerem questões que é do seu belo prazer, que é do seu proveito próprio. Eu acho que este é um sinal em que o combate à corrupção tem que incidir muito seriamente na forma de organizar e de se estruturar através de uma instituição isenta, como já está legislado na nossa situação, que é a Autoridade contra a Corrupção, uma figura, uma entidade isenta do poder executivo, dos órgãos de segurança e com credibilidade e algum conforto nas leis e na segurança pessoal para trabalhar seriamente em responder não só essas denúncias que vêm de forma oficial, porque nós tomamos conhecimento já exposto pela PGR, pelo SIG, mas há todos os dias denúncia do cidadão de questões que envolvem figuras públicas com responsabilidades públicas em atos de corrupção e parece haver ainda uma cultura de certo protecionismo ou de um tratamento diferenciado quando trata-se de atuar contra a corrupção, se estamos perante de um cidadão comum ou se estamos diante de uma pessoa que ainda goza de responsabilidade pública. Eu acho que temos que refletir seriamente o combate à corrupção e envolver os diferentes atores da sociedade, as organizações não governamentais, para desenvolverem mais atividades de proteção, de educação e de mesmo denúncia contra a corrupção, os jornalistas, uma relação mais profunda, uma legislação mais clara que permite não só as rádios comunitárias, as rádios tradicionais, as rádios e também as redes sociais participarem nas denúncias e na fiscalização da gestão pública. E finalmente, reiteramos, é a PGR que está na linha da frente deste combate.
Questionado sobre as condições de fragilidade e disposição que o presidente João Lourenço pode estar, Luís Gemo não tem dúvidas em assumir esta possibilidade. Em causa está o facto de continuar rodeado de vários governantes sob investigação.
De um lado, sim, concordo, fragiliza a imagem daqueles que estão com o presidente João Lourenço no programa ao combate à corrupção. Ora, há aqui indício e evidência que alguns destes, e como este é o caso, é corrupto, ou pelo menos tem indício de corrupção e até é perigoso a exposição na forma como é feita de ter malas de dinheiro. É perigoso para a sociedade, é uma ameaça para a sociedade. Isto é um indicador de que a maior ameaça está muito próxima e dentro do staff de segurança do próprio presidente. Quando um oficial, na patente que tem, e um oficial que está na linha de segurança do Presidente da República é encontrado com malas de dinheiro de forma injustificada. E até não se justifica levar malas de dinheiro e ter malas de dinheiro. É uma ameaça muito profunda, não só à economia, é uma ameaça também à segurança e é um indicador muito forte de que aqueles que estão próximos ao Presidente da República têm apetência e vontade também para a corrupção. Agora, mas também é um indicador positivo no sentido de que desfaz a questão que reitero, o protecionismo, usar a figura e a responsabilidade pública e até de ostentar este símbolo republicano que é um símbolo, ser membro das Forças Armadas é um símbolo de segurança nacional. Usar esta qualidade para aproveitar-se desta forma em benefícios de dinheiros de forma ilícita e que ameaça a estabilidade do país economicamente e também de segurança, que jogo que também neste lado é um lado positivo, porque mostra de que, independentemente de quem seja, João Lourenço, o presidente, está disposto a avançar para indiciar. Embora temos outros casos que houveram denúncia pública, mas não houve seguimento e nem resposta pública.
A propósito desta perspectiva mesmo, porque é que João Lourenço portanto, se pronuncia, reage agora portanto, em decidir exonerar estas altas patentes da Casa de Segurança, quando já havia antes denúncias, no caso particular do próprio diretor do gabinete do Presidente da República, o Sr. Adel Turdes Costas, mas há um silêncio tumular por parte de João Lourenço?
Eu julgo que se vermos as formas de como se trouxe a matéria ou os factos de indício criminal relativamente ao chefe da Casa do gabinete do presidente, foi uma denúncia apresentada por órgãos de imprensa vindo de fora, e que naturalmente é uma obrigação da PGR demandar a investigação dessas denúncias. Já e aqui teria de haver, no meu entender, factos bastantes para partir para uma exoneração, mas o que também, pelo menos, defendi é que o próprio acusado, neste caso o Dr. Eldir Turdes, poderia sim, querendo manter uma imagem do governo de combate à corrupção, pedir autodemissão ou pedir uma investigação ou fazer algum pronunciamento. Aqui.
Como identificar os presumíveis mandantes desta operação escandalosa é o próximo capítulo da novela que envolve a Casa de Segurança do Presidente da República. O economista e político Fernando Heitor encoraja o Ministério Público a prosseguir com todas as diligências até serem encontrados os principais cabeças de lista deste roubo.
Nós somos angolanos, conhecemos bem que as coisas se passaram aqui no passado e agora. Como é que um mundo desse major pode ter na sua posse tantos apartamentos de luxo, tantos bens preciosos, tanto dinheiro em malas, ainda por cima nem sabe roubar? Como é que tanto dinheiro você mete numa mala e tenta passar desse dinheiro nos aeroportos ou nos cofres, sei lá onde? É porque é de situação de impunidade, gozavam aquela data. E é por isso que é preciso investigar bem, com toda a coragem, até as últimas consequências, para desmontar todo esse sistema cleptocrático.
Na lista político, Olívio Quilombo recua no tempo e ajuda-nos a compreender o papel da Casa de Segurança do Presidente da República a quando do acordo que resultou no crédito chinês. Para este especialista, as consequências começam agora a vir ao de cima.
Isso é nojento, por um lado. Por outro lado, não é novidade, não me surpreende, na medida em que quem estuda a corrupção, quando se pesquisa sobre corrupção nos países africanos e no geral, sobretudo, o exército é um dos anjos da corrupção. Temos a dívida pública, temos a banca, temos a administração pública, temos as forças de defesa e segurança, estamos a falar do exército, das polícias, as inteligências, portanto, estão no rol da corrupção. E em Angola não foi a regra. Se voltarmos ao passado e percebermos como é que se fez o empréstimo chinês, vamos encontrar a Casa de Segurança muito presente no processo deste empréstimo chinês. O Gabinete do Conselho Nacional, se verificamos no passado, estava muito ligado à Casa de Segurança do Presidente da República. E nós sabemos, na altura, que eram as figuras que ocupavam os cargos a mais alto nível na chefia dessa Casa de Segurança. E, portanto, hoje ouvir que a Casa de Segurança, pessoas envolvidas, desde o passado até hoje, portanto, não é novidade. Agora, as exonerações, entendo que surgiram a reboque desta denúncia que surgiu, portanto, a PGR, em função daquilo que são já algumas investigações, segundo o que nos consta, levam-nos a crer que esta é só a ponta do iceberg. Na medida em que é um major, e tal como disseste na sua pergunta relacionada à questão do prestamento de salários, não por via Ministério das Finanças, mas por via, portanto, modos ainda arcaicos, pagavam a mão, demonstra dizer que se um major está com este nível de acesso a dinheiros públicos, o que dizer, por exemplo, de figuras de topo, não é? De, por exemplo, de antigo chefe da Casa de Segurança, do Presidente da República, o que dizer sobre aquelas estruturas que compõem essa estrutura de segurança. Portanto, é para dizer que a situação deve ser muito mais pior do que se pode imaginar. Agora, as exonerações surgem em consequência disso. Então, isso é uma outra pergunta. Quantos serão que serão exonerados para se perceber que o centro da corrupção é o centro do poder político em Angola? Portanto, o centro do poder político pressupõe não só o centro executivo, a sede do poder, mas com uma visão também político-partidária, portanto.
Olívio Quilombo mostra-se preocupado com o facto do partido no poder, segundo suas palavras, ter capturado o Estado angolano. Para esta analista, aqui reside a principal ameaça do futuro do país.
Quando ela capturou o Estado, tornou o Estado angolano um Estado autocrático e que põe em causa o futuro dos Estados. Porque um país com essas potencialidades, ver angolanos a morrerem como se morrem, não é só humilhante, não, às vezes as palavras até acabam para justificar isso.
De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Pelo menos 50 pessoas foram mortas em 2 novos ataques na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo, disse um grupo de investigação, o Kivu Security Tracker. Um porta-voz do grupo disse que tratasse do pior ato de violência desde que monitorizou os acontecimentos nessa zona desde 2017. O exército e fontes locais culparam as chamadas Forças Democráticas Aliadas, um grupo islâmico, pelos ataques à aldeia de Chabi e a um campo de deslocados perto de Goba, ambos perto da fronteira com Uganda. O presidente congolês, Félix Tshisekedi, proclamou a 6 de maio um estado de sítio de 30 dias no Kivu do Norte, e em Ituri, numa tentativa de refriar o derramamento de sangue por aquele grupo rebelde. Sob esta iniciativa, oficiais militares e polícias substituíram as autoridades civis. Homens armados raptaram dezenas de crianças de um seminário islâmico no centro da Nigéria, disseram as autoridades, o último rapto em massa na nação mais populosa de África. Cerca de 200 crianças estavam na escola, no estado do Níger, no domingo, durante o ataque, segundo o governo, que acrescentou que um número não confirmado foi levado. O rapto ocorreu um dia depois de 14 estudantes de uma universidade no noroeste da Nigéria terem sido libertados após 40 dias em cativeiro, um dos raptos de uma série de escolas e colégios alvo desde dezembro. Bandos armados estão a aterrorizar os habitantes do noroeste e centro da Nigéria, pilhando aldeias, roubando gado e fazendo reféns em troca de resgata. Desde dezembro de 2020, antes do ataque de domingo, 730 crianças e estudantes tinham sido raptados. O Mali foi suspenso da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, numa medida de retaliação contra o último golpe de Estado no país. Dirigentes dos países membros realizaram uma cimeira de emergência na capital do Ghana, ontem, para discutirem a decisão dos militares do Mali de afastarem o presidente e o primeiro-ministro no segundo golpe em 9 meses. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Ghana disse que a suspensão estará em vigor até fevereiro do próximo ano, quando os líderes interinos supostamente entregarão o poder a um governo eleito. O presidente francês Emmanuel Macron avisou, entretanto, que poderá retirar as tropas francesas ali estacionadas que ajudam a combater uma rebelião islâmica. O governo do Tchad acusou hoje a República Centro-Africana de matar 6 dos seus soldados num ataque a um posto avançado no sul do país, qualificando isso de um crime de guerra que não ficará impune. A República Centro-Africana acusa regularmente o seu vizinho do norte de apoiar grupos rebeldes armados no interior do Tchad. Soldados da África Ocidental perseguiam rebeldes de um dos muitos grupos armados que operam no país através da fronteira, disse a agência France Press, um alto funcionário da segurança tchadiana, falando sob condição de anonimato. Agentes dos serviços de inteligência turca capturaram no estrangeiro e trouxeram para a Turquia um sobrinho do exilado clérigo Fethullah Gulen, anunciaram as autoridades turcas. Selahattin Gulen é acusado pela Turquia de pertencer a uma organização terrorista e foi capturado por agentes dos serviços de inteligência turco, mas não foi revelado onde foi capturado. Ele vivia, contudo, no Quênia. O seu tio, Fethullah Gulen, foi em tempos aliado do presidente Recep Tayyip Erdogan e vive atualmente no exílio nos Estados Unidos. O governo turco acusou-o de ser responsável por uma tentativa de golpe de Estado em 2016, algo que Gulen desmente. O chefe dos serviços de inteligência do Egito deslocou-se hoje à faixa de Gaza para conversações sobre o cessar-fogo entre o grupo Hamas e Israel, anunciaram as duas partes. Uma entidade do Hamas disse que as discussões se centraram em manter a calma em Gaza e planos de reconstrução. No domingo, aquele dirigente dos serviços secretos egípcios tinha-se reunido em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e reuniu-se também com o presidente da autoridade palestiniana Mahmoud Abbas, em Ramallah.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na última segunda-feira de cada mês de maio, os americanos homenageiam os membros das Forças Armadas que perderam a vida a serviço do país. É uma ocasião para recordar os sacrifícios feitos por poucos em benefício de muitos, um reconhecimento ao seu contributo para a defesa do país e dos seus ideais. Comemorado pela primeira vez em 1868, 3 anos após o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, Memorial Day, então chamado Dia de Recordação, não pretende reconhecer o aniversário de nenhuma batalha específica ou mesmo guerra, mas sim levar os cidadãos a lembrar os sacrifícios dos caídos que foram sepultados na sua cidade e homenagear esses mortos na guerra através da deposição de flores e fitas nos seus túmulos. Na primeira comemoração, cerca de 5 mil pessoas comemoraram os túmulos de 20 mil soldados caídos na Guerra Civil e enterrados no Cemitério Nacional de Arlington, em Virgínia, independentemente do lado pelo qual eles lutaram. A ocasião virou um costume que se espalhou por todo o país. Hoje, cidades e vilas em todo o país celebram o Dia da Recordação, com desfiles em que participam militares e membros de organizações de veteranos de guerra. As pessoas visitam cemitérios e memoriais, e algumas ostentam uma pequena papoula vermelha em memória aos mortos na guerra. Esta tradição começou durante a Primeira Guerra Mundial, com um poema escrito por um soldado em memória de um amigo que havia morrido em Ypres, na Bélgica, no início de maio de 1915, quando as papoulas vermelhas brilhantes começavam a florescer nos campos e prados. E assim, em cada Memorial Day, ou Dia da Recordação, pequenas bandeiras e buquês de flores coloridas brotam em lápides e placas memoriais em cemitérios de todo o país, decorando os túmulos dos heróis militares. Pequenas papoulas vermelhas usadas nas lapelas ou nas botas representam soldados que morreram em defesa do seu país e o que ele representa. Eles morreram em defesa de um estilo de vida e valores nos quais acreditavam, e a honra que conquistaram com o seu sacrifício será deles para sempre. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.